no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 23 de dezembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, agricultura.
Da pequena produção familiar ao agronegócio exportador.
Vamos relembrar as principais políticas públicas adotadas para o setor ao longo dos últimos anos em uma entrevista com o secretário de Assuntos Estratégicos do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos.
E vamos falar também do crescimento das produções de carnes no Brasil.
E as projeções para as safras de grãos para os próximos anos. Márcia Fernandes.
A produção de grãos deverá aumentar cerca de 36% nos próximos 10 anos, chegando a um total de 370 milhões de toneladas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Treinamento de guerra na selva.
Vamos conhecer como funciona um dos treinamentos mais difíceis do Exército Brasileiro na Amazônia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Mesmo durante a pandemia, a agricultura brasileira se manteve produtiva.
O Brasil vem batendo recordes na produção de alimentos e adotando novas tecnologias no campo.
E para falar das atuais políticas públicas e dos avanços no setor, nós conversamos com Guilherme Bastos, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Boa noite.
Boa noite. Boa noite a todos.
Secretário, vou chamar o senhor de secretário. Secretário, a agricultura familiar ela é responsável pela produção de alimentos, da maior parte dos alimentos que chegam, né, à mesa dos brasileiros. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, então, quais foram as medidas adotadas pelo governo para fortalecer esse setor nos últimos anos.
Tá. Eu acho que primeiro a gente tem que dar uma contextualização sobre essa afirmação de que ela é responsável. Ela tem realmente uma importância, principalmente em alguns alimentos da cesta básica, né? Mas a gente sabe que boa parte da produção agrícola brasileira, né, ela tem uma distribuição um pouco diferente. Mas, independente disso, o Ministério tem trabalhado, desde o início de 2019, né, um programa integrado de gestão da agricultura, trabalhando a agricultura como uma só agricultura, né? Então, no caso da agricultura familiar, a gente sabendo exatamente da importância, muitas vezes pelo número, inclusive, são muitos agricultores familiares, a gente tem mais de 4 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar, precisando ter um endereçamento para essas políticas. Uma delas, grande, questão do Plano Safra. O Plano Safra, no governo atual, ele nunca colocou tanto recurso quanto colocou para a agricultura familiar. Atingimos aí um recorde de 60 bilhões de reais para o Pronaf, né? E em termos do que é gasto, né, com a subvenção, esse diferencial da taxa de juros, 70% desses recursos vai para a agricultura familiar.
O secretário, o Ministério está implantando também o CAF, né, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. O que é que o CAF traz de novo? O que é que muda?
Bom, o CAF, ele na verdade era um processo que estava desde 2007, né, para ser implementado, foi implementado também neste governo, e ele trouxe exatamente um aspecto de, tinha a declaração de aptidão do agricultor pronafiano, a DAP, que era autodeclaratória, né, e ele passou a integrar um sistema, né, com diversas formas de você coibir, né, algumas fraudes de cadastro. Então ele vai realmente tornar um sistema aí muito mais ágil, né, para o agricultor familiar obter esse seu registro e esse seu acesso às diversas políticas públicas do governo.
O senhor mencionou anteriormente o Plano Safra, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre ele, como é que funcionou esse aumento no volume de crédito, não sei se o senhor tem aí dados para nos trazer.
Sim. Nós também anunciamos, né, isso daí foi no final do primeiro semestre, né, o maior Plano Safra da história, né, mais de 340 bilhões de reais que foram colocados à disposição da agropecuária brasileira. Né, isso daí são recursos também muito, muito mal interpretado, achando que isso é recurso público. Né, desse volume, o que você tem de recurso público efetivamente colocado são 12,4 bilhões de reais, que é exatamente o volume de recurso que vai para pagar essa diferença do diferencial da taxa de juros de mercado com a taxa de juros acordada no Plano Safra. E, de novo, falando, 70% desse volume de recursos para a agricultura familiar.
Mas essa parte, então, que não é de recursos efetivamente públicos, vem exatamente da onde?
Então, aí vem de uma série de fontes, né, do mercado, e tem fontes aí que são, são dotações, são os depósitos à vista, que não são remunerados, e que as instituições financeiras tem que repassar à agricultura com as taxas acordadas no Plano Safra. Então, com isso daí, você vai dando essa composição de volume de recursos para a agricultura.
E, secretário, quais têm sido as principais demandas dos produtores na busca de crédito?
Bom, a gente tem visto realmente o pleito sempre com relação à taxa de juros, prazo, né, de financiamento, mas tudo isso é uma questão também que depende de orçamento, né? Então, eu diria que nós conseguimos, né, com uma grande interação entre ministérios, com o Ministério da Economia, Agricultura e Banco Central, a realmente dar essa robustez no tamanho desse Plano Safra.
Agora, secretário, eu queria falar um pouco agora sobre seguro rural, porque o Brasil é um país enorme, né? E várias realidades climáticas acontecem, às vezes, simultaneamente no país. Então, como é que funciona essa proteção do seguro rural?
Então, seguro rural, a gente tem uma... No âmbito do Ministério da Agricultura, né, nós temos o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, PSR, do qual dedicamos, aí devotamos quase R$1 bilhão para esse programa. Esse programa daí, o que ele faz? Ele dá uma taxa, né, um desconto no prêmio que o produtor paga, né? Então, com isso daí, você viabiliza, né, a contratação do seguro. Além disso, tem o Proagro, né, que é um programa que já é administrado pelo Banco Central e que está muito vinculado ao Pronaf. Então, esse conjunto de medidas dá aos produtores uma segurança, né, para combater, aí, não para combater, para mitigar os efeitos climáticos sobre a produção.
Mas qualquer produtor pode ter acesso ao seguro rural? Ele deve procurar isso no banco dele? Como é que funciona?
Isso, qualquer produtor tem acesso. No caso, temos uma diante aqui do manual de crédito, uma determinação que até R$ 335 mil por propriedade você tem que realmente contratar um tipo de seguro, né, seja o Proagro, seja o seguro privado, né, então qualquer produtor tem acesso.
Agora, secretário, o Brasil é um grande produtor de alimentos, mas também um grande exportador de alimentos, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e quais são os nossos principais mercados.
Bom, nós, de fato, essa aí também é uma questão sempre que vem, né, sobre o Brasil, né? O Brasil ele consegue alimentar todos? Olha, o que a gente exporta é o que a gente não consome, né? Se há um problema de gente ainda com insegurança alimentar, é uma questão de uma composição, de uma malha de programas sociais que devem acessar essas pessoas, né? Mas em termos de produção, nós produzimos o suficiente para abastecer o mercado interno e também exportar. E se exportamos, é por alguma questão, né? Você tem preço competitivo, que atrai aí o mercado internacional para comprar nossos produtos, qualidade no produto, né? Então, muita coisa é dita também, os produtos não são de excelente qualidade, e com isso nós continuamos acessando e abrindo cada vez mais mercados. A nossa última estatística aqui mostra que nós exportamos esse ano US$ 148 bilhões. Então, isso é um recorde também, mostrando que todo esse cenário do Brasil trabalhar aí o mercado internacional está funcionando. Quer dizer, nossas relações internacionais e diplomáticas estão funcionando. Caso contrário, não teríamos essa performance.
Mas quem são os nossos principais compradores?
Desculpa. China. China, ela responde aí por boa parte do nosso destino. A China hoje já está equivalente aí a um terço aí dessas nossas exportações. Hoje o volume transacionado entre Brasil e China chega a próximo aí de US$ 48 bilhões.
E quais são os principais produtos?
Aí a gente tem soja, carnes, temos algodão também, né? E esses são os principais produtos aí encaminhados para a China.
Agora, China é o nosso principal comprador, e quais foram os avanços aí na abertura de novos mercados?
Então, tivemos aí também durante esse governo aí um trabalho intenso, articulado entre o Ministério da Agricultura, os nossos adidos agrícolas no exterior, as embaixadas brasileiras nos países, né? Conseguimos aí abrir mais de 200 mercados em mais de 50 países. E é muito interessante lembrar o seguinte, olha, conseguimos abrir, por exemplo, milho pipoca na Colômbia. Puxa, uma coisa muito pequena, mas a gente tem que pensar em termos de questões microeconômicas o que isso impacta. Isso com certeza está favorecendo toda uma cadeia de uma região específica no país, né, que está fomentando essa abertura de mercado. Então, eu diria que é um trabalho de formiga que tem que ser constante e tem que ser perseverado ao longo dos anos.
Agora, secretário, hoje fala-se muito também da importância de aliar produção com sustentabilidade e muitos mercados têm priorizado a compra de produtos de países que se preocupam com isso. Como é que o Brasil tem avançado nessa questão?
Então, isso também é outro ponto aí que batem muito no agro, né, de uma maneira geral. Eu diria, esse número das estatísticas mostram, né, que nós temos aí nossas responsabilidades também ambientais nesse produto que é exportado, né? E o Ministério tem trabalhado muito isso, em dar as ferramentas adequadas para que você possa promover essa rastreabilidade, né, dentro das cadeias produtivas. Estamos trabalhando também com a formulação de indicadores socioambientais para disponibilizar isso para o público, para a sociedade, para que as certificações possam ser facilitadas e habilitadas. Esse não é um processo, também tem que deixar muito, muito claro, né? O pessoal esquece da dimensão continental, não só do Brasil, mas como da nossa agropecuária como um todo, né? Então, isso é um processo que também tem uma cadência. Você não transforma a questão da combustão dos carros de um dia para a noite. Então, é um processo que a gente vai agregando.
Pois é, eu queria até aproveitar esse ponto, porque a questão da sustentabilidade quase sempre, não só no agro, mas em vários setores, vem justamente de mãos dadas com a inovação tecnológica. E aí eu queria perguntar para o senhor o que tem sido feito, então, para tornar o agronegócio brasileiro mais competitivo e mais inovador.
Bom, isso aí é um trabalho em parceria constante com a nossa Embrapa, né, que tem aí 43 centros de pesquisa, né, e traz aí uma série de inovações. Uma delas a gente gosta sempre de ressaltar, muito em voga, a questão do trigo no cerrado, né, e uma série de outras tecnologias para aumentar a resiliência climática, né, quer dizer, a questão da sustentação das culturas diante de estresse de clima e por aí vai. Então a gente tem realmente um corpo aí de pesquisadores que trabalham no que é de melhor em termos de tecnologia de produção agroalimentar.
E já temos o campo hoje no Brasil como um dos mais tecnológicos do mundo, né, secretário?
Com certeza. Nossa produtividade total de fatores aí mostra sempre realmente que a gente está à frente, inclusive, de diversos países, e aí mostra também a nossa força, a nossa competitividade nos mercados internacionais. Muitos falam da questão, estamos exportando grãos, mas o pessoal tem que entender a cadeia que é, o grau de tecnologia que tem nisso, né? Então, realmente, ali, esse grão de soja que viaja aí dias, né, para chegar até a China, né, o quanto que isso carrega, né, de investimento, de ciência, não só também da nossa abundância, né, de recursos naturais. Então, não é simplesmente você estar exportando uma commodity. Você tem uma série de tecnologias aí que estão sendo embarcadas em conjunto.
A nossa Embrapa, né, existe um pouco até para isso também, né, secretário?
Muito para isso. Ela é realmente um braço aí que complementa, né, muitas das atividades que a iniciativa privada, a gente sabe que ela já desenvolveu muita coisa, né, mas ela sempre tem nichos, né, em que ela pode contribuir para que esse progredir do campo ele vá sempre numa curva ascendente.
Secretário, vamos falar um pouquinho agora sobre regularização fundiária. Queria que o senhor falasse como está a situação e de que maneira o Brasil vem avançando nessa questão.
Muito. Eu acho que avançamos, demos inclusive uma questão de cidadania e soberania para esses nossos produtores que eram assentados, não que eles estivessem alijados desse processo de comercialização da produção agrícola, muito pelo contrário. Nós temos, diante do plano Safra, né, temos crédito que é colocado para produtores em situação de vulnerabilidade ou até os assentados, com taxas de juros de 0,5% ao ano. Então, toda uma linha de... Só que, no momento que você dá o título para a terra, né, para esse produtor, ele deixa de ter essa situação, né, de ser um assentado, de ser um vulnerável, e passa a abrir uma série de oportunidades de outras opções dentro do próprio plano crédito, de acesso a investimento, a custeio, para ele realmente poder aumentar a sua geração de renda.
Então, a titularização da terra ajuda a dar retorno econômico também, econômico, não só social.
Com certeza. E pensando o seguinte, quer dizer, cada título de terra, você tem, em termos até pensando assim numa declaração dele de imposto de renda, você está conferindo a ele um aumento de patrimônio, né? Então isso daí até em termos de girar o mercado financeiro, que as garantias que podem ser colocadas aí, ele é realmente, diria, é uma política, uma ação pública aí que deve ser mantida, né, para que a gente tenha realmente, melhore a nossa performance no campo.
Agora, secretário, para a gente encerrar a nossa entrevista, esse ano um conflito internacional entre a Rússia e a Ucrânia levou uma preocupação sobre o fornecimento de fertilizantes que são importados. Como é que o Brasil resolveu essa questão? Os insumos como fertilizantes e agrotóxicos estão garantidos?
Estão garantidos, e isso daí foi também um trabalho intenso desde o final do ano passado, né, quando já começamos com problemas energéticos, né, fechando alguns mercados chineses com relação aos defensivos que eram importados da China. Entramos aí com a questão dos fertilizantes, com a guerra da Ucrânia e da Rússia, e na verdade o que, que foi feito para compensar isso? Foi o que a gente chamou de uma diplomacia de fertilizantes, né, onde foram intensificados os contatos com outros fornecedores, né, para que garantisse esse fluxo de fertilizantes chegando ao Brasil num momento crítico, né? Isso daí começou no início do ano, no momento em que você precisa chegar ao fertilizante para ele estar preparado para o plantio da safra que começou em agosto, setembro. Então era realmente crucial, e essa atividade, toda essa conjunção aí entre Ministério da Agricultura, Ministério de Relações Exteriores, ajudou com que a gente mantivesse esse fluxo sem parar. Claro que houve alguns problemas, com isso daí preços aumentaram, mas o que a gente viu que o fluxo deu uma normalizada, né? Os preços também retraíram, fizeram com que os produtores retraíssem um pouco também a sua demanda por fertilizantes, e com isso os preços começaram também a ceder no mercado doméstico. Então, eu diria que foi exitoso esse trabalho do governo, permitindo que a gente tenha para o ano que vem, né, a intenção de ter uma safra recorde de grãos, né, de 313, 314 milhões de toneladas.
Tá certo, nós conversamos com Guilherme Bastos, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Muito obrigada por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu agradeço aí a vocês. Muito obrigado.
Bom, você ouviu entrevista gravada por Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E a gente segue falando de agricultura para relembrar os números que marcaram as produções brasileiras de grãos, carne bovina, suína, de frango e de pescado.
E quais são as projeções para o agronegócio brasileiro nos próximos anos?
O Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo. Para produzir tanto, o país consome cerca de 8% do estoque mundial de fertilizantes. Junto da China e do Canadá, a Rússia é uma das principais exportadoras de fertilizantes para o Brasil. Mas a guerra com a Ucrânia afetou o fornecimento do produto para cá. Para reduzir a dependência do mercado externo, em 2022, o governo federal lançou o Plano Nacional de Fertilizantes, com medidas para os próximos 28 anos. O diretor da Associação Nacional para Difusão de Adubos, Ricardo Tortorella, destacou a importância do plano.
É muito importante nós fomentarmos e darmos facilidades para se produzir no Brasil e, na medida do possível, com o tempo, dependemos menos do exterior.
E a projeção para o país é de aumento na produção agrícola. Um estudo feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostrou que a produção de grãos deverá aumentar cerca de 36% nos próximos 10 anos, chegando a um total de 370 milhões de toneladas. Já a produção de carnes bovina, suína e de aves deverá passar para 35 milhões de toneladas no final da próxima década, um aumento de 23%. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, destacou a força do país na produção de frango.
Em cada frango negociado, financiada no mundo, a cada 10, 4 são do Brasil. E ajuda, acima de tudo, a distribuir riqueza dentro do nosso país.
A agricultura familiar, que garante o alimento que vai à mesa dos brasileiros, chegou à marca de 10 mil selos emitidos pelo MAPA. Além de identificar e valorizar os produtos do setor, o selo fortalece o segmento, pois indica que aquele produto foi produzido seguindo normas específicas do setor. A produtora rural Ganshi Meg Daila Jargal trabalha com produtos veganos, como pães de queijo, queijo e manteiga feitos a partir de leite vegetal. Ela conseguiu o selo da agricultura familiar e conta que isso a ajudou na divulgação dos produtos no mercado.
Depois que trocamos a embalagem e colocamos selo, procura aumentou muito. Mais vantagens para nossos produtos no mercado, e mais visibilidade e mais valorização.
E o Plano Safra, neste ano, disponibilizou mais de 340 bilhões de reais para apoio à produção agropecuária. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância desse crédito para um setor que, durante a pandemia, não encerrou as atividades.
Durante a pandemia, vocês não pararam. E vocês não só mantiveram a nossa economia viva, bem como garantiram aquilo para nós, segurança alimentar e para mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo.
E um destaque na exportação de produtos brasileiros em 2022 foi o pescado. A exportação de peixes faturou 49% a mais no período de janeiro a setembro deste ano, na comparação com o ano passado. Estados Unidos, Taiwan e Japão estão entre os principais importadores. Reportagem, Márcia Fernandes.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Em Manaus, capital do Amazonas, o Exército Brasileiro possui um centro de treinamento que prepara militares brasileiros e de outras nacionalidades para o combate em florestas.
O treinamento do Centro de Instrução de Guerra na Selva é considerado um dos mais difíceis do Exército Brasileiro.
Mais da metade do território nacional é coberto por florestas. Para proteger essa extensa área, o Exército Brasileiro possui um centro de treinamento na Amazônia para preparar seus militares para atuar em ambiente de selva. A primeira edição do curso de Guerra na Selva foi realizada em 1966 para oficiais, subtenentes e sargentos. O treinamento atualmente é realizado em um período de 10 semanas, que inclui o aprendizado de noções gerais de sobrevivência na selva, prática de tiro, uso de explosivos, operações com helicópteros e embarcações, simulação de combate na selva, entre outros. O comandante do SIGS, Coronel Fábio Pinheiro Lustosa, explica como é feita a preparação dos alunos.
Esse período de 10 semanas é dividido em uma fase de vida na selva, em uma fase técnica e uma fase de operações. A fase de operações é que toma a maior parte do nosso tempo, é onde a gente realmente prepara o guerreiro de selva, o combatente de selva para o combate. As fases anteriores são fases que instrumentalizam esse aluno. É a fase de vida na selva, onde a gente ensina técnicas de sobrevivência. Então, obter alimentos de origem animal, vegetal, obter água, fogo, construção de abrigos, como caçar, construção de armadilhas, etc.
No final do curso, os militares aprovados recebem um facão de guerreiro de selva em uma cerimônia especial. O instrumento, que é um dos símbolos do SIGS, é usado para o combate e a sobrevivência na floresta. O primeiro-tenente Brian fez o curso de guerra na selva e é o comandante do 2º Pelotão Especial de Fronteira, sediado na comunidade de Querari, divisa do Brasil com a Colômbia, no estado do Amazonas. Ele conta como o curso o preparou para liderar uma organização militar num lugar estratégico.
O curso ele passa para a gente diversos conhecimentos, tanto na parte de, por exemplo, vida na selva, que a gente utiliza aqui no PEF, ou seja, em qualquer lugar da Amazônia, quanto na parte de operações na selva, que são operações diferentes de todas as operações que a gente executa, que o Exército Brasileiro executa no resto do país. Então, esse tipo de conhecimento a gente só adquire no curso de operações da selva. Então ele é de fundamental importância para quem está operando aqui na faixa de fronteira.
Desde 2016, o Centro de Instrução de Guerra na Selva também oferece o curso internacional de operações na selva para militares de nações amigas. A capacitação tem duração de 6 semanas e inclui o período de sobrevivência na selva. Reportagem Lani Barreto.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um Feliz Natal.
Feliz Natal para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que servidor estadual ou municipal responsável por pessoa com deficiência tem direito à jornada de trabalho reduzida.
Conselho Nacional de Justiça publica recomendação que regula o trabalho de crianças em espetáculos públicos.
Vice-presidente do STJ prorroga afastamento de promotora denunciada na Operação Faroeste.
Boa noite, eu sou Leandro Bezerra.
E eu, Marcela Luiza.
STF decide que servidores estaduais e municipais que sejam responsáveis por pessoas com deficiência tenham direito à jornada de trabalho reduzida.
A decisão foi unânime. Fábio Ruas.
O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal analisou um recurso apresentado por uma servidora pública estadual contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou a ela o direito de reduzir a jornada de trabalho em 50% para que pudesse cuidar da filha com transtorno do espectro autista. Mas o STF, por unanimidade, seguiu o voto do relator do processo, ministro Ricardo Lewandowski, que considerou ser possível aplicar a servidores estaduais e municipais a regra do Estatuto do Servidor Público Federal, que permite a concessão de horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.
O Conselho Nacional de Justiça publicou uma recomendação que regula o trabalho de crianças em espetáculos públicos.
A norma tem o objetivo de nortear os magistrados a observarem as regras destinadas ao combate ao trabalho infantil.
O CNJ recomenda aos magistrados que, na apreciação de pedidos para participação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos, observem se há concordância da criança ou do adolescente, além de autorização dos pais ou responsáveis.
A recomendação também pede para verificar a compatibilidade entre o tempo de ensaio com a regular frequência escolar.
Vice-presidente do STJ prorroga por mais um ano o afastamento da promotora de justiça, Ediene Santos Lousado.
Ela foi denunciada no contexto da Operação Faroeste, que apura esquema de venda de decisões judiciais para favorecer grilagem de terras na Bahia. Fátima Uchoa.
Com a decisão do ministro Og Fernandes, relator dos processos da Operação Faroeste no STJ, a promotora Ediene Lousado, afastada desde dezembro de 2020, continuará fora do exercício do cargo até 16 de dezembro de 2023, além de permanecer proibida de acessar as dependências do Ministério Público da Bahia e de se comunicar com funcionários ou usar serviços do órgão. Para o ministro, o caso apresenta alta gravidade, com indícios de desvios na atuação funcional e prática de tráfico de influência e de crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de capitais.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que negou o pedido de indenização e direito de resposta feito pelo ex-ministro da Educação, Abraham Van Traub, por suposta violação à honra, imagem em reportagem de site de notícias.
A notícia citou insultos do ex-ministro a um médico, além de ataques a professores e estudantes.
Van Traub alegou que os termos utilizados na reportagem ultrapassaram os limites da liberdade de imprensa.
Mas o relator do recurso no tribunal ressaltou que a sentença não constatou a violação à honra e imagem, uma vez que o ex-ministro, na condição de pessoa pública, está sujeito a críticas e cobranças da sociedade, desde que sem excesso.
Instituição de ensino terá que pagar R$10 mil de indenização a uma aluna do curso técnico de enfermagem por demora em emissão de diploma.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Marcelo Della Libera.
A estudante alegou que colou grau em dezembro de 2018 e não havia obtido o certificado até o momento de acionar a justiça em 2020. A falta do diploma a impediu de fazer o registro no Conselho Regional de Enfermagem e a inscrição em processos seletivos e concursos públicos. A escola defendeu que a aluna nunca apresentou cópia autenticada do histórico escolar, nem do certificado de conclusão do ensino médio. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o relator explicou que a exigência da autenticidade e o reconhecimento do certificado de conclusão do ensino médio deveriam ter sido observados no ato de matrícula.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Uma boa noite.
E um Feliz Natal.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso derruba vetos presidenciais à Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Aprovados créditos adicionais para a Cultura, Fundo Penitenciário Nacional e Codevasp.
Senado vai analisar projeto que proíbe cônjuge agressor de receber os bens na comunhão compartilhada do casal.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso derrubou 10 itens vetados pela Presidência da República nas leis do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos e de Diretrizes Orçamentárias de 2023. Um deles se refere à obrigação do Executivo de respeitar as indicações de deputados e senadores quanto à execução das emendas de relator geral.
Um acordo entre lideranças partidárias com o Executivo permitiu as mudanças feitas, segundo o líder do governo no Congresso. Repórter Janaína Araújo.
Em sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores derrubaram 4 itens do veto parcial da Presidência da República à lei que trata do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. A legislação teve origem em medida provisória para modernizar e simplificar os procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos e de incorporações imobiliárias. O senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, líder do governo no Congresso, explicou a votação por acordo.
Vou registrar aqui o último acordo que foi firmado e estabelecido entre as lideranças. Nas 3 sessões passadas, majoritariamente houve manutenção de vetos. E aí alguns podem perguntar, por que na última sessão os vetos selecionados são vetos pela derrubada? É simples, porque a construção desse acordo nas sessões anteriores foram pela manutenção de diversos vetos e pela aprovação de matérias importantes de interesse do governo, assim como também já há matérias constantes na pauta de interesse do governo de transição.
Também foram derrubados 6 itens do veto parcial feito pelo governo à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2023. Um dos itens mantidos prevê que o valor gasto por estados e pelo Distrito Federal em obras da União deverá ser abatido da dívida com o Tesouro Nacional. Os trechos que tiveram seus vetos derrubados pelo Congresso seguem para promulgação.
E deputados e senadores também aprovaram créditos que beneficiam auxílio à cultura e ações em diversos ministérios.
Os projetos seguiram para a sanção presidencial. O repórter Pedro Pincer tem as informações.
Um dos projetos abre crédito suplementar de R$550 mil para reforçar o orçamento deste ano da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Outro destina crédito suplementar de R$231,7 milhões para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O crédito será usado pelo Fundo Penitenciário Nacional para pagar investimentos despesas visando o aprimoramento, racionalização e modernização do sistema penitenciário. Também foi aprovado crédito especial de 13,8 milhões de reais direcionados aos Ministérios da Infraestrutura e da Cidadania. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, agradeceu a aprovação do projeto, especialmente no que diz respeito ao setor cultural.
E agora nós estamos aprovando o PLN 21, que dá respostas concretas a essa transferência, socorrendo um setor importante do nosso país, que é a cultura, que não só mexe com a história de um povo, mas também responde às economias locais, porque todo mundo sabe que a cultura também tem influência nas economias, principalmente na economia local.
Também foi aprovado um crédito especial de 8,7 milhões de reais para os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Educação e da Infraestrutura. O Ministério da Justiça e Segurança Pública deve receber cerca de 80% dos recursos.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destacou pontos positivos do governo do presidente Jair Bolsonaro nas relações internacionais e na luta antidrogas. Girão apontou as eleições de juízes brasileiros para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e para a Corte Internacional de Justiça, assim como a escolha, pela primeira vez, de um brasileiro para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento e a eleição do Brasil como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU para o biênio 2022-2023.
Mas o parlamentar lembrou ter mantido sempre uma posição de independência no Senado. Girão mencionou entre os temas em que divergiu do governo federal a retirada do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, da estrutura do Ministério da Justiça, assim como os decretos que flexibilizaram o porte de armas, porque aumentam o risco de tragédias sociais.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, disse que a aprovação e promulgação da PEC que viabiliza o pagamento do piso salarial da enfermagem é um merecido presente de Natal para a categoria, por tudo o que sempre fez em benefício da população brasileira, atuação evidenciada especialmente durante a pandemia da Covid-19.
Zenaide, que é médica, ressaltou que esses profissionais estão presentes na vida de todos, da hora em que nascemos até a hora em que vamos a óbito.
Vem para o Senado a proposta que proíbe o cônjuge agressor de receber os bens da mulher vítima de violência na comunhão partilhada de bens do casal.
A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Detalhes com Carol Teixeira.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei da deputada Norma Ayub, do PP do Espírito Santo, que impede o cônjuge agressor de receber bens da vítima no caso de assassinato ou tentativa de homicídio. A proposta será agora analisada pelo Senado. O projeto muda o Código Civil para que não seja incluído no regime de comunhão universal os bens particulares da vítima de homicídio doloso ou tentativa, se o cônjuge for autor, coautor ou participar do crime de alguma forma. A relatora do projeto na Câmara, deputada Lisiane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, destacou que a mudança precisa acontecer em defesa da vítima.
O cônjuge sobrevivente, nesse caso, mesmo havendo praticado homicídio contra o marido ou a mulher, terá direito à metade de todos os bens como meeiro. É esta a situação absurda que o presente projeto de lei pretende corrigir.
A proposta será analisada pelo Senado na retomada dos trabalhos legislativos em fevereiro do ano que vem.
E o Senado aprovou uma proposta determinando que as secretarias de segurança pública deverão publicar mensalmente os dados relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher.
O projeto também torna obrigatório o envio dessas informações ao Ministério da Justiça. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O projeto estabelece que as Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal publicarão mensalmente as estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e enviarão obrigatoriamente suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça. A relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, explica que o Sistema Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal do Ministério da Justiça, que alimenta o Sistema Nacional de Segurança Pública, usado para a elaboração de políticas públicas para a segurança pública, não é priorizado por parte dos órgãos estaduais. Para Leila, a aplicação da Lei Maria da Penha necessita de informações consistentes.
é um claro dispositivo de coordenação que garante direitos previstos na própria Lei Maria da Penha. A política pública necessita do diagnóstico para o qual são necessárias informações consistentes, dados qualificados, processados de forma rigorosa.
O projeto foi à Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom Natal. Minuto do TCU.
O TCU fez auditoria no programa Auxílio Brasil e constatou a possibilidade de pagamentos irregulares que ultrapassam 2 bilhões de reais por mês. Esses valores se referem à inclusão indevida de beneficiários. A auditoria avaliou o foco, a equidade, os custos e benefícios do Auxílio Brasil. A fiscalização identificou que o programa não atende ao público prioritário, uma vez que a maior parte dos gastos foram direcionados a pessoas que moram sozinhas. A situação deve permanecer até que o CAD único seja revisado e os pagamentos indevidos sejam cancelados. Com o trabalho, o TCU pretende contribuir para o desempenho da política de transferência de renda a partir da avaliação do Auxílio Brasil e de comparações com o Bolsa Família, programa anterior que tinha o mesmo objetivo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova projeto sobre assistência para o pequeno produtor de leite.
Congresso promulga emenda constitucional que viabiliza piso salarial da enfermagem.
Proposta aprovada pelo plenário cria Política Nacional de Educação Digital.
Boa noite. A Câmara aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Educação Digital. A proposta prevê, entre outros pontos, que os estudantes tenham desde cedo aulas de programação, robótica e outras competências digitais. Saiba os detalhes com o repórter Antônio Vital.
Deputadas e deputados concluíram a aprovação do projeto que institui a Política Nacional de Educação Digital. A proposta define eixos de atuação e objetivos a serem alcançados pelas políticas públicas voltadas para a inserção dos estudantes brasileiros na nova economia que gira em torno das tecnologias digitais. O projeto da deputada Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, estabelece 5 eixos dessa política digital: a inclusão, a educação escolar, a qualificação, a especialização e a pesquisa. Em torno de cada um desses eixos, a política de educação digital aponta diretrizes e metas a serem seguidas, além de estratégias prioritárias a serem definidas em um plano nacional com duração até 2030. O texto apresentado pelo relator da proposta, deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, altera ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, para prever que as competências digitais já sejam ensinadas às crianças a partir dos currículos da educação básica, o que não acontece hoje. Dessa forma, os estudantes brasileiros terão desde cedo aulas sobre programação, robótica e outras competências digitais. Para o relator, a Política Nacional de Educação Digital vai permitir que o Brasil se una aos países que são vanguarda na economia digital. Ele homenageou a autora da proposta, a deputada Ângela Amin.
Uma deputada que estudou o tema profundamente, que trouxe para a discussão a academia, trouxe para a discussão o Ministério da Educação, o governo federal, que conseguiu costurar o texto com a oposição, com o governo. E é por isso que esse texto é tão rico e vai colocar o Brasil no mesmo patamar das nações mais avançadas em termos de educação digital.
O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em agosto e depois disso foi alterado pelo Senado. Por isso, voltou para análise dos deputados. O relator acatou a maior parte das mudanças feitas pelos senadores, como a definição de fontes de recursos para financiar a política de educação digital. Além do orçamento, as ações poderão ser financiadas por doações e pelos fundos FUST e Funtel, do setor de telecomunicações. O texto também dá prioridade de financiamento pelo FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, aos programas de imersão de curta duração em técnicas e linguagens computacionais. O projeto que institui a Política Nacional de Educação Digital foi enviado para a sanção presidencial. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Educação. Paulão, do PT de Alagoas, lamenta o corte bilionário de verbas do Ministério da Educação.
Segundo o deputado, a medida compromete uma série de políticas estratégicas para o desenvolvimento do país, inviabiliza serviços e o pagamento de bolsas.
Paulão destaca que entre os afetados pelo corte na educação estão 14 mil médicos residentes que cumprem estágio em centenas de unidades hospitalares do país.
E Dilvan Alencar, do PDT do Ceará, pede que o parlamento se mobilize no sentido de pressionar o governo federal para que ele mantenha em dia o pagamento das bolsas de 14 mil médicos residentes e de 100 mil mestrandos e doutorandos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES.
E Dilvan Alencar explica que o pagamento dos bolsistas foi comprometido após cortes no orçamento.
Autor de projeto que proíbe o cancelamento, a interrupção e o corte de bolsas concedidas pelos órgãos federais de apoio e fomento à pós-graduação e pesquisa, Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, está preocupado com os recursos para a área de educação.
Márcio Gerri afirma que o ataque à educação e às políticas públicas em geral sempre foi uma marca do atual governo federal, desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder em 2019.
Política. Delegado Marcelo Freitas, do PL de Minas Gerais, critica a PEC da transição, aprovada esta semana pelo Congresso. Embora admita a importância do Auxílio Brasil, o parlamentar avalia que a proposta compromete o regime fiscal brasileiro.
Delegado Marcelo Freitas defende mais investimentos em ações de geração de emprego. Ele também pede prioridade na aprovação de uma reforma tributária que simplifique o atual sistema de cobrança de impostos do país.
Já Padre João, do PT de Minas Gerais, afirma que a proposta irá garantir investimentos na área social, a manutenção do benefício de R$ 600 e o pagamento de uma parcela adicional para famílias com crianças.
Padre João também afirma que a proposta vai garantir o fortalecimento de programas sociais como o Farmácia Popular e o Minha Casa Minha Vida.
Na visão de Merlong Solano, do PT do Piauí, o atual governo vai acabar de maneira melancólica com as instituições do poder público sem condições de concluírem suas atividades em razão da falta de recursos.
Merlong Solano argumenta que há escassez orçamentária para enfrentar os crimes ambientais, para garantir merenda escolar, para a continuidade da farmácia popular e até para financiar as operações da Polícia Federal.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, leu trechos de carta escrita por apoiadores do presidente Bolsonaro que conclama as Forças Armadas para a defesa da pátria. Para ele, a população está com medo de perder sua liberdade e seus direitos.
De acordo com o general Girão, se o Tribunal Superior Eleitoral tivesse atendido às recomendações de estabelecer transparência no processo eleitoral, o Brasil não estaria nesse momento de exceção.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, lembra que várias pessoas estão há mais de um mês na frente dos quartéis, manifestando-se contra o resultado do processo eleitoral.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança observa que nenhuma instituição brasileira apoia os anseios dessa parcela da população e teme que isso possa criar uma instabilidade profunda no país. O parlamentar avalia que o resgate do Estado Democrático de Direito é o primeiro passo para que o Brasil se desenvolva como uma civilização.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, denuncia a intenção do governo eleito de criar uma nova taxa para substituir a contribuição sindical, extinta em 2017. O deputado argumenta que lideranças das centrais sindicais já estão agindo na equipe de transição de governo para tirar cerca de 4 bilhões de reais do trabalhador brasileiro.
Na opinião de Luiz Lima, o Partido dos Trabalhadores sempre reproduz exemplos políticos que deram errado ao longo da história, como a Argentina e a Venezuela. O parlamentar garante que o PT irá enfrentar uma oposição firme na fiscalização da gestão pública.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Justiça.
A Câmara aprovou o projeto que exclui da herança marido ou mulher envolvido na morte do cônjuge. A proposta foi incluída na pauta a pedido da bancada feminina. Acompanhe os detalhes com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que impede marido ou mulher envolvido na morte do cônjuge de herdar os bens no caso de assassinato ou tentativa de homicídio. O projeto altera o Código Civil para que não sejam incluídas no regime de comunhão de bens aquelas propriedades que a vítima de homicídio tinha antes do casamento. Ou seja, a proposta impede que os bens que a pessoa tinha antes do matrimônio sejam herdados pelo cônjuge condenado pelo homicídio. A proposta não atinge os bens adquiridos depois do casamento, quando marido e mulher se casarem no regime de comunhão de bens, pois, nesse caso, essas propriedades já pertencem aos dois. O projeto foi apresentado pela deputada Norma Ayub, do PP do Espírito Santo, e modificado pela relatora, deputada Lisiane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, que deixou o texto mais claro. A relatora destacou que o projeto entrou na pauta do plenário a pedido da bancada feminina na Câmara.
Um projeto tão relevante e importante para a família brasileira, na verdade, porque é uma preservação à vida também ao patrimônio da família.
A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, as mulheres são as principais vítimas desse tipo de crime.
Não tem sentido você favorecer a pessoa que vai se favorecer, inclusive, com a eliminação do outro. Então, eu acho que é importante o projeto. A violência doméstica, ela atinge de forma quase que absoluta as mulheres. As mulheres são as maiores vítimas. E nós estamos aqui dizendo que o homem ou que o cônjuge podem ter direito a dos bens com o assassinato da outra pessoa.
Hoje, o Código Civil só exclui da sucessão os herdeiros envolvidos na morte e não os cônjuges. O projeto que impede marido ou mulher envolvido na morte do cônjuge de herdar os bens no caso de assassinato seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem.
Benedita da Silva, do PT, está honrada pelo recebimento da medalha Chiquinha Gonzaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.
Benedita da Silva explica que a premiação foi criada para homenagear personalidades femininas que reconhecidamente tenham se destacado em prol das causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais do país.
Saúde.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, denuncia o bloqueio por parte do governo federal de quase 20 milhões de reais no orçamento do Grupo Hospitalar Conceição e de 15 milhões de reais do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O deputado afirma que as restrições afetam despesas como a compra de medicamentos, prejudicando milhares de pacientes.
Na avaliação de Bongás, janeiro e fevereiro serão meses difíceis na saúde pública do Rio Grande do Sul, por conta dos bloqueios orçamentários.
Trabalho.
O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que viabiliza o pagamento do piso salarial da enfermagem. Na mesma sessão, foi promulgada outra emenda que proíbe criação de despesas sem previsão de fonte para o seu pagamento. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que viabiliza o pagamento do piso salarial da enfermagem. O texto direciona recursos do superávit financeiro de fundos públicos e do Fundo Social para financiar o piso salarial nacional da enfermagem no setor público, nas entidades filantrópicas e de prestadores de serviços, com um mínimo de atendimento de 60% de pacientes do SUS. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que relatou a proposta que deu origem à emenda, se emocionou ao falar da categoria que teve suas precárias condições de trabalho evidenciadas durante a pandemia de Covid-19.
A vida de uma unidade de saúde, quer seja na unidade básica de saúde, unidade de pronto atendimento, um hospital de média ou de alta complexidade, a enfermagem carrega os hospitais nas costas. E isso é muito justo. Este é um momento em que as casas legislativas realizam justiça, desculpem, com uma categoria altamente sacrificada. Não é justo que uma enfermeira de nível superior, após estudar 4 anos e meio, 5 anos, perceba R$ 1.450.
A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que é enfermeira, lembrou que a enfermagem é composta por 90% de mulheres com duplas e triplas jornadas e representam 70% da força de trabalho na área de saúde. Na mesma sessão, foi promulgada a emenda constitucional que proíbe a legislação federal de criar despesas sem que haja previsão de fontes orçamentárias. De acordo com o texto, as únicas despesas ressalvadas são as decorrentes da fixação do salário mínimo e as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Luizão Goulart, do Solidariedade do Paraná, defende a criação de cooperativas de caminhoneiros em todo o país. Segundo o deputado, que integra a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Caminhoneiro Autônomo e Seletista, os profissionais pediram à equipe de transição do governo federal que o projeto Roda Bem Caminhoneiro seja permanente.
Luizão Goulart informa que outro pleito dos motoristas autônomos de caminhões diz respeito à abdicação por parte do governo sobre lucros da Petrobras, para que os cooperados possam comprar combustíveis e pneus mais baratos.
Agricultura.
O plenário da Câmara aprovou proposta que dá garantias e prevê assistência técnica para o pequeno produtor de leite. Um dos pontos do projeto é um prazo de 15 dias para que o produtor receba pelo leite vendido. O repórter Antônio Vital tem as informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Apoio e Incentivo à Pecuária Leiteira, com o objetivo de dar previsibilidade para a relação do pequeno produtor com as empresas de laticínio que adquirem o leite. Uma das medidas previstas é a definição de um prazo máximo de 15 dias para que o produtor receba pelo leite que vendeu. O descumprimento pode acarretar multa de 2% por dia. E o produtor também saberá, no dia 25 de cada mês, quanto vai receber pelo litro. O projeto também obriga as empresas a firmarem contratos para fornecimento e aquisição de leite e prevê isenção de PIS e COFINS para o milho e a soja usados na produção de ração para o gado. Além disso, o projeto cria linhas de crédito e financiamento com prioridade para os agricultores familiares e estimula assistência técnica e ações de pesquisa e desenvolvimento genético. A proposta foi apresentada pela deputada Aline Sleutis, do PROS do Paraná, e tramita junto com outros três projetos parecidos. O relator, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, fez mudanças na proposta original. Ele retirou do texto uma das medidas previstas, que era a definição de um preço mínimo para o litro de leite, com base no valor pago pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, responsável por manter estoques reguladores de determinados produtos e, assim, evitar altas dos preços. Segundo o relator, usar o preço praticado pela Conab como parâmetro podia acabar prejudicando os produtores. Zé Silva destacou a importância de dar mais garantias para o produtor, que hoje recebe o pagamento pelo leite apenas 40 dias depois da venda. Ele explicou que o projeto dá segurança para quem produz o leite e hoje fica à mercê de empresas que nem sempre agem de maneira correta.
E aqueles laticínios, aqueles caloteiros que vai compra seu leite, fala que vai pagar depois de 40 dias, some e ninguém sabe mais, ou seja, dá o calote. Agora não, vai ter a opção de você que levanta de madrugada e trabalha muito, de fazer um contrato, vai ter uma segurança jurídica. Então é um projeto que muda totalmente, sem contar que vai trazer assistência técnica, vai chegar aí pessoal que vai ensinar como é que planta, como é que cola, como é que faz a capineira, como é que trata do gado.
O projeto que cria a Política Nacional de Apoio e Incentivo à Pecuária Leiteira seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Outra proposta voltada para a agropecuária teve a votação concluída pelo Congresso Nacional. O projeto que estabelece o autocontrole agropecuário, apesar de ter sido aprovado na Câmara e no Senado, foi objeto de críticas. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
Um novo modelo de fiscalização sobre a produção agropecuária deve entrar em vigor em breve. O Congresso Nacional concluiu a votação da proposta que substitui a fiscalização agropecuária por programa de autocontrole. O texto ainda deverá ser sancionado pelo presidente da República. Segundo a proposta, que foi apresentada pelo Poder Executivo, o modelo atual de fiscalização agropecuária vai ser substituído por modelos de fiscalização online a partir do compartilhamento de processos. O texto também altera regras de controle sanitário e o valor das multas aplicadas por infrações. O texto também permite a concessão automática de registro para produtos agropecuários que possuam parâmetros ou padrões normatizados. A regra não vale para defensivos agrícolas ou agrotóxicos regulados por legislação específica. Integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Nery Geller, do PP do Mato Grosso, destaca que a proposta desburocratiza o setor, garantindo mais agilidade nos processos de concessão de registro e fiscalização.
Dando as condições de ter um autocontrole, empresas que vão ser certificadas pelo Ministério da Agricultura e pelos órgãos de controle do governo, para que possa, com mais eficiência e com mais rapidez, fiscalizar e dar autonomia às empresas de fazer os abates, fazer a indústria avançar com mais rapidez, tendo profissionais qualificados e que tenham também a responsabilidade com a questão da sanidade.
Durante as discussões na Câmara, o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, alertou, por outro lado, que a autofiscalização é temerária e pode colocar em risco a saúde da população.
Mas esse projeto precisa ser colocado claramente para a sociedade que ele substitui o conceito de controle agropecuário público, que tem o sentido da preocupação com a coletividade, e transfere essa responsabilidade para o setor privado. E aí é importante dizer, existem boas, excelentes empresas, mas existem péssimas empresas também. Nós estamos falando da saúde da população, nós estamos falando do meio ambiente e nós estamos falando aqui do desmonte total das responsabilidades do setor público.
Conforme a proposta aprovada, os agentes privados regulados pela defesa agropecuária vão desenvolver programas de autocontrole que garantam a qualidade e a segurança de seus produtos. O texto prevê que os programas de autocontrole serão elaborados com a orientação do Ministério da Agricultura. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.